É difícil falar com Mário de Carvalho e não recorrer aos maravilhosos títulos dos seus livros. Aos títulos, subtítulos, frases inteiras. É um virtuoso da palavra, da construção. Leva-nos, sem esforço, até um território fabuloso. Ajuda-nos muito a ler o mundo em que vivemos. Mário de Carvalho nasceu em 1944. Estudou Direito. É escritor. Dito isto, podemos começar assim. E se trocássemos umas ideias sobre felicidade, Mário? Ou, e se tivesse a bondade de me dizer se é feliz, Mário? Mário, quer responder a qual para começar?
Qual é a primeira? Era...
E se trocássemos umas ideias sobre felicidade?
É talvez melhor começarmos por aí. A outra é um bocadinho íntima.
Precisamos de uma preparação.
Talvez possa ficar para depois.
Então, trocamos umas ideias sobre felicidade?
Uhum.
Acho que posso começar pela definição de felicidade, para si.
A definição de felicidade é extremamente difícil. É extremamente difícil e eu também não queria aventurar uma definição. Até porque há uma carga pessoal, não é? Naquilo que consideramos felicidade, uma carga pessoal e única.
Uhum.
E cada pessoa tem a sua ideia de felicidade. Não é? E enfim, cada qual tem a sua felicidade ou infelicidade. Há coisas que fazem as pessoas muito infelizes, coisas que outras toleram perfeitamente, há coisas que são motivos de júbilo para algumas e que são perfeitamente indiferentes para outras. Primeiro, que talvez seja melhor não generalizarmos, não é? Eu penso de uma forma geral, não se pode conversar sem generalizar, não é? Muitas vezes os jornalistas costumam dizer: ah, você está a generalizar e tal, não se deve generalizar e tal. Claro que muitas vezes temos que generalizar, mas neste caso eu achava que era mais interessante fazer distinções e considerar que há muitas vidas, há muitos mundos e há muitas formas de encarar, enfim, este estado. E agora podia acrescentar: será um estado de espírito?
Uhum.
Talvez seja no fundamental, talvez seja um estado de espírito. Mas olha, eu estou convencido que... está convencido, é muito forte, mas era capaz de propor esta ideia. Talvez a felicidade não exista. Existe em si momentos em que a infelicidade é removida.
Parentes... Você é um pessimista a falar?
Bom, é a minha maneira de encarar as coisas. Eu já me sinto feliz quando há hiatos, não é? Que, enfim, afastam ou atenuam as contrariedades da vida. A nossa vida é feita de contrariedades e de agressões e coisas que nos incomodam, incomodidades.
E é por isso que a felicidade é tão difícil.
Talvez, ou pelo menos nós sentirmos, não é? Sentirmos essa sensação de gratificação, de bem-estar, de júbilo, não é? Pode acontecer, por exemplo, quando estamos a ler um livro, não é? De repente quase saltamos, não é? Quando lemos um grande autor, de júbilo, não é? E também com alguma inveja, às vezes. Mas, e há outras situações em que o júbilo irrompe, não é? E nós nos sentimos gratificados. E a gostar de existir e a gostar daquele momento. Mas creio que são momentos que são de facto parênteses, não é?
Então, júbilo quase podia ser um sinónimo de felicidade, ou pelo menos uma expressão exterior desse estado de espírito.
Perdão, o quê?
Júbilo.
Ah, sim, um júbilo poderá ser.
Porque disse júbilo e o seu corpo.
Sim.
O seu corpo mexeu, expressou.
Eu penso que sim, que pode ser uma expressão forte de um sentimento de gratificação, enfim, bastante intenso, não é? Mas também, quer dizer, não tem que ser, enfim, um júbilo, não tem que ser essa intensidade tão forte, pode ser. Apreciada ou gozada esses instantes, esses momentos, pode ser com alguma serenidade, não é? Recordo-me de ver a minha filha mais velha rir de satisfação uma coisa que já não há, num carrinho de feira, não é? Estávamos na feira popular e ela andava de carrinho e ela estava tão contente que eu senti-me, eu estava a vê-la ao longe, senti-me satisfeito por isso. E também me lembro de quando a minha filha mais nova começou a andar de baloiço, não é? E de vê-la a baloiçar no meio de outros miúdos, e enfim, que foi assim uma sensação aprazível, não é? Quando são os tais momentos, são os tais momentos agradáveis que, quer dizer, que há na vida e que, digamos, e que se interpõe entre as contrariedades da vida.
Quando o Mário era criança, andar de baloiço, andar num carrinho da feira, eram motivos de júbilo, ou isso não fazia parte do seu quadro?
Isso implicava sempre uma grande negociação. Eu tive uma mãe super protetora, e que me dava, e que me deu até, posso dizer isto, algum excesso de mimo, não é? Eu, enfim, tenho passado a vida e depois a defender-me contra isso que me aconteceu na juventude. Mas a ida ao carrinho tinha que ser negociada, a ida aos baloiços tinha que ser negociada, porque a minha mãe tinha sempre medo que eu me precipitasse ou que o carro embatesse no outro e que eu me magoasse, etc. Não é? De maneira que só indo com os primos e tal, e enfim, fazendo muita pressão, é que isso acontecia, não é? Porque muitas vezes a minha mãe me chamava quando eu estava entretido com certo tipo de coisas, na praia, por exemplo, tanta vez, volta para trás e tal, estás aí muito longe, etc.
Então, um momento feliz, descreva-me lá um momento feliz desse menino que foi.
Dois momentos felizes. Meus.
Sim,
meus.
Desse menino que foi.
Olha que... obviamente há bons momentos, há os momentos em que se tem boas notas e em que os pais gostam. Há aquele momento estranho em que nós corremos pela praia e de repente verificamos que somos mais rápidos que o nosso pai. E acontece pela primeira vez, nós somos mais rápidos do que o nosso pai. É um sentimento também um bocadinho de inquietação. Mas, ao mesmo tempo, é o tal júbilo, não é? De ganhei. Ganha o meu pai.
Mas é um desarrumo do mundo, não é?
Sim, as coisas passam a ser vistas de maneira diferente. Houve qualquer coisa ali que se alterou a partir desse momento. Bem, eu recordo, quer dizer, brincadeiras de rua, eu recordo-me que quando me vou em Lisboa, em 1950, não é? O gozo que foi vir por uma rua que tinha chamada Rua Borges Grainha, que era extremamente inclinada na zona em que eu morava, o gozo que era andar com os outros miúdos a escorregar por ali abaixo pela neve.
Foi a primeira vez que viu neve?
Foi a primeira vez que vi neve.
Apesar de ter
absolutamente encantado.
Apesar de ter raízes alentejanas, é um lisboeta.
Sim.
É um lisboeta.
É, sem dúvida.
Eu pensei que me ia dizer que teve um clarão quando aprendeu a ler ou a escrever.
Eu aprendi a ler em casa com a minha mãe. A minha mãe, na altura, estava muito bem dos pulmões. A minha mãe foi uma das pessoas, enfim, que foi salva pela BCG, suponho que se chama assim, aquela vacina que na altura, enfim, ainda era rara. E eu andava por ali, e a minha mãe ensinou-me então a ler pela cartilha maternal
do
João de Deus. E não creio que não houve assim um momento em que eu me sentisse a ler. Isto aqui é um telemóvel que eu vou já desligar. Acontece sempre isto. Com licença, desculpa.
É muito cómico.
Ah, sim. Sabe porquê que ele é amarelo?
Porquê?
Para não se confundir com mais com os outros telefones de lá de casa. Esse lugar para eu saber sempre onde é que ele está. Não é?
Mas não se espera que o Mário de Carvalho tenha um telemóvel com uma capa amarela.
Bem, assim, não, coisa... é que não havia azuis e tal, havia só este amarelo quando eu comprei, que custou 40 e tal euros, foi dos mais baratos. Aliás, que eu uso apenas para telefonar. Desculpe, deixa-me ver se eu consigo pôr esta coisa de facto. No silêncio. Consegui. Muito bem. As poucas coisas que eu consigo fazer com o telemóvel. Então, estávamos a conversar sobre quê?
Estava a contar como aprendeu a ler e a escrever.
Ah, sim, aprendi a ler.
Com a sua mãe, quando ela estava doente.
Exatamente. E pela cartilha maternal.
Bom, é claro que eu tenho de insistir nisso, porque, como eu disse na apresentação, é um cultor da palavra, é um virtuoso da palavra. Eu mesmo me interrogo, mas onde é que ele aprendeu estas palavras todas? E como é que aprendeu depois a justapô-las desta maneira? Ou seja, como é que se transformou num escritor que é? Isso é outra coisa ainda a seguir. Mas por isso pensei que esse momento seminal do contacto com a escrita e com a leitura fosse uma coisa epifânica na sua vida.
Olha, há um momento que me marcou muito, coisa estranha. Eu andava pelas marquises lá de casa e lia-me revistas que por lá havia, uma revista chamada, se não estou enganado, X9. E recordo-me de ver uma gravura que me ficou para sempre. Era uma gravura de uma estátua, eventualmente uma estátua egípcia ou mesopotâmica. Não me recordo agora bem. Mas aquele olhar parado da estátua ficou-me gravado na memória. Uhum. E a palavra que lhe estava associada, Tebas. Uhum. Eventualmente, provavelmente seria a Tebas do Egito, que estava, enfim, ali mencionada naquele texto de uma revista popular. Mas passei a associar o vocábulo Tebas, não àquilo que viria a saber depois, à cidade grega, do Édipo, não, mas àquele olhar parado. Isso veio dar livro, mais tarde. Tenho um livro chamado O Livro Grande Tebas e Mariana, que é de certo modo, um livro seminal, e em que praticamente todas as minhas obsessões, se quiser chamar assim, lá estão, e que vem desse momento infantil. Talvez 5 anos, 6 anos.
Descreve isso como sendo um magnetismo.
Por aí.
Como se ficasse enfeitiçado por aquele olhar.
Mesmerizado, sim, de certa maneira. De certa maneira, quer dizer, houve ali qualquer coisa que me tocou e que eu ainda guardo. Eu ainda guardo na memória. O olhar parado da estátua. Uhum. Qualquer coisa de eterno, qualquer coisa, enfim, de ausência de movimento, uma espécie de contemplação da eternidade, qualquer coisa que...
Estou a inventar muito se associar e disser que, ouvindo, há uma porta que abres para um labirinto e que quer percorrer esse labirinto e que quer perder-se nesse labirinto depois desse olhar...
Sim, no Tebas anda-se, de facto, à procura de qualquer coisa e não se encontra. Uhum. E não se encontra. E todos os movimentos são circulares. Uhum. E o cerco daquela cidade é um cerco que não tem fim. E não se sabe se teve princípio. É qualquer coisa que se vai... desenvolvendo, desenrolando lentamente, com gestos sempre repetidos. Bom, isto não tem que ver com a felicidade, absolutamente.
Acha que não?
Mas talvez, olha, posso lhe falar num momento feliz, um momento em que o meu primeiro livro aparece e eu sinto e tenho na mão, não é? Quando os Contos da Sétima Esfera apareceram e eu senti quase o cheiro da tinta, não é? Do livro novo. Ou quando o vi exposto pela primeira vez na livraria do Apolo 70, aqui já há muitos anos, não, há 30 e tal anos, e quando vi alguém pegar-lhe e não o levou. Mas vi um leitor aproximar-se do meu livro naqueles montinhos de 10, não é? Que lá estava. Isso foi um momento de gratificante, um momento de alegria. Foi a tal suspensão do ramerrão aborrecido e tedioso, não é?
Deixa só voltar atrás a Tebas, a essas criaturas fantásticas ou a essas figuras aos olhares que nos aprisionam e ao mesmo tempo nos permitem voar, porque me lembrei do Papageno que trouxe para ouvirmos. Porquê?
Porque gosto muito dessa música. Noto que eu não percebo nada de música. Não sou um melómano, não é? Tenho uma admiração enorme. Bem, eu tenho habitualmente uma admiração muito grande por aquelas pessoas que sabem, que fazem aquilo que eu não consigo fazer. Pessoas que dançam. Olha, eu tenho um neto que é bailarino, é bem uma coisa que me entusiasma. Sou capaz de dar dois pés de dança, um pé de dança. Bom, mas a música pode-me fascinar. não é? Não sei de onde, digamos, um melómano. E esta musiqueta, digamos, do Papageno, não é? O Papageno que, enfim, que diz que quer para si uma esposa, uma mulherzinha, não é? Sempre achei muito engraçada e muito fresca, muito alegre. Ficou-me no ouvido.
Isso leva-nos à infância também, não é? Porque é flauta mágica, com aquelas criaturas fantásticas, com as figuras temíveis, como a Rainha da Noite. Portanto, é como se os sonhos e os pesadelos da infância,
sim,
os temores e as fantasias coubessem.
Inchernível, uma amálgama que chega a ser inchernível. Mas não é tanto por aí, não é tanto por aí, é mais pela própria figura do Papageno e por ele estar, enfim, a tocar aquela gaitada, digamos assim.
Então vamos ouvir.
Papaginus ist, wo so ein solchen Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Dann schmecken wir trinken und essen, dann könnte ich mit Fürsten nicht messen, des Lebens als Weiser mit Freund. Und wie im Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Des Lebens als Weiser mich freuen, und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen oder Weibchen ins Papaginus ist, wo so ein sanftes Täuschen wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräb ich mich wahrlich zu tot. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräb ich mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot.
Mário de Carvalho, convidado desta semana do Todos os Sonhos do Mundo. Falamos de felicidade. Mário de Carvalho, podemos ir à Suécia, onde esteve exilado, mas onde eu queria ir era ao jovem militante, resistente, e a esse tempo em que teve de sair e teve de viver uma vida muito distante daquela que se vivia em Portugal. E queria saber O que é que aprendeu sobre si e sobre o país nesse estar fora?
Olha, eu fui para a Suécia por várias razões. Uma delas é que não queria ficar em Paris. Não tinha boas notícias dos meios de resistência portugueses, não tinha boas notícias do ambiente entre os portugueses em Paris, me pareceu ser, me constava ser um bocado conflitual e tal, não quis estar nesse ambiente. Por outro lado, tinha familiares na Suécia, o meu cunhado e a minha cunhada viviam lá, eles já estavam lá e, enfim, as notícias que vinham eram bastante boas e eu resolvi ir para junto deles. Portanto, passei a fronteira a salto com um passador, de alguém que a troco de dinheiro nos levava. Houve alguém que me foi, enfim, encontrar na estrada, que por sua vez me levou ao passador, que, enfim, que foi extremamente profissional e competente, e que me deixou na fronteira. Passámos a fronteira em Chaves, o rio Aval, e ele foi-me pôr à estação de caminho de ferro, pagou-me o bilhete, não é? E pronto. E daí segui no comboio para Andaia e para Paris. Em Paris, pôs-me o problema de conseguir sair. Ir para a Suécia, porque eu não tinha passaporte, não tinha documentos nenhuns. E era um bocadinho inquietante estar em Paris naquela altura, não é? Ouviam-se por todo lado os uivos, não é? Das Ramonas, dos carros de patrulha, etc. A polícia interpelava muito as pessoas e pedia os papéis, vou para a pé. Mas que eu corria muitas vezes o risco de ser interceptado pela polícia, interpelado e ter mesmo para lá ficar, não querendo. Tratava-se de arranjar um passaporte falsificado, não é? Que permitisse, porque não havia outra maneira. E então, lá o meu pai foi visitar-me e lá me levou um passaporte dele, que ele depois, enfim, alegaria ter perdido. E houve.
Eram parecidos?
Não, de todo. Uhum. Não, teve-se. Aquilo foi depois alterado por um especialista.
Uhum. Trabalho fino.
E foi um trabalho fino, porque depois, quando eu entreguei o passaporte mais tarde na polícia sueca, não é? O comentário foi: Wilken, especialista. Mas que especialista, de facto, porque a minha fotografia estava bem com o selo branco, estava tudo. Agora entrei com o nome do meu pai. E não entrei com o meu. Mas esse passaporte estava, de facto, impecável. Hoje não passaria. Digamos. Hoje, com os meios que era um passaporte, não passaria. Mas naquela altura, que passava perfeitamente todos os testes. E pronto, fui até Estocolmo e depois até Lund. E eu não tive muito tempo de Suécia, tive 2 meses e meio. E fiquei fortemente impressionado. Era como se tivesse entrado num outro mundo completamente diferente do Portugalório, miserável, mesquinho, opressivo, atrasado, de onde eu vinha. Pela primeira vez na vida vi televisão a cores, não é? Mas não foi isto que mais me impressionou, é que tudo aquilo funcionava. Eu tive imediatamente apoios, tive imediatamente casa, pude mandar vir a minha família para se reunir comigo. E acontecia esta coisa espantosa. Os funcionários que nos atendiam, muitas vezes, eram pessoas que sabiam de pouco, que davam a impressão de que não percebiam nada daquilo. Mas o sistema depois funcionava. E funcionava certo, dentro dos prazos, com o cumprimento, enfim, de todas as exigências. Enfim, rapidamente fui colocado a aprender sueco. Já sabia dizer umas palavras de sueco quando.
Eu sei dizer duas coisas importantíssimas. Jag älskar dig.
Ah, eu gosto de ti, pois claro.
E jag saknar dig. Tenho saudades tuas.
Ah,
uma coisa assim.
Essa última já me escaparia, mas a outra. Da outra recordo.
Bem, o meu sotaque pode não ser o melhor.
Acho que passa.
aprendeu logo algumas palavras
palavras de uma professora extremamente simpática e foi uma experiência muito curiosa, porque estávamos numa turma em que havia gente dos sítios mais remotos, não é? Até do Brasil. Até do Brasil. Mas, enfim, das Tailândias e da Polónia, da Grécia e tal. E vínhamos conversando. E conversávamos, muitas vezes conversávamos, tentávamos conversar com o pouco sueco que eu fiz uma vez, recordo-me de vir com um grego durante um quilómetro e meio, não é, entre a escola e a casa, a tentar conversar em suecos. É sueco. Uhum. Não é? E a conversa não podia ter sido muito profunda, não é? Devia ser. Na Suécia, enfim, as ruas são muito largas e na minha terra também, coisas deste género, mais elementares possíveis, mas simpáticas.
Lembra-se muito disso? Ou é um tempo.
Vem-me muitas vezes. Não, vem muitas vezes à memória. Estes flashes. Eu tenho memória muito. Que funciona muito por flashes, não é? Por momentos. Mas esses tempos na Suécia foram gratos. Foram gratos.
Porque o acolheram, sobre tudo isso?
Porque me acolheram bem, lealmente. Lealmente. E porque me deram a imagem de uma sociedade, enfim, mais evoluída, de certo modo, é uma coisa que eu queria para Portugal, não é? Naquela altura, mostraram-me que era possível que um Estado funcionasse e que funcionasse em prol das pessoas, em prol dos cidadãos, e também, enfim, que os outros mereciam respeito e mereciam acolhimento. Isso é uma coisa que me ficou para sempre e nunca mais. Quando o problema dos imigrantes e o problema dos refugiados se põe, eu nunca me esqueço de que fui refugiado também e de como fui bem tratado naquele país.
Quem é que o politizou? Porque antes disso há todo um percurso de resistência, esteve preso. E gostava de saber como é que acordou para esse mundo à volta, esse cuidado com os outros, que aliás está presente.
Mas sabes, isto também
palavras.
É muito de famílias. Isto também é muito de famílias. Os meus avós eram ambos republicanos, não é? Um dos meus avós ia de charrete até a Austrel, ele lembrava-me ao Valado de Sá, ia até a Austrel só ouvir os comícios republicanos, não é? Portanto, tinha esse ativismo, digamos assim. Bem, e o meu pai teve uma atividade política também desde muito novo. Foi preso em jovem, muito maltratado. E depois foi preso também, enfim, quando eu já tinha 15 anos, quando eu andava já no liceu, o que para mim foi um choque brutal. Devo dizer, foi um choque brutal a ser preso do meu pai. Mas lá em casa, enfim, havia certos jornais de papel bíblico que se escondiam, não é, que circulavam.
Portanto, não podia não ser de esquerda com esses antecedentes familiares.
Era muito difícil não ser de esquerda com a família que tinha, com, digamos, a presença do meu pai, com as ideias da minha mãe, que também tinham essa feição. De maneira que era difícil não ser. Curiosamente, depois, quer dizer, estive num liceu em que me vi inserido numa turma em que a maior parte era de direita. Mas não era só de direita, era de direita nazi. Coisa rara, devo dizer, porque é muito difícil em Portugal encontrarmos alguém que diga claramente: eu sou um nazi.
O seu liceu foi o Camões.
Foi, naquela altura.
Então,
isso aconteceu.
Estive
numa turma em que havia pessoas que, enfim, havia que usavam um cinto com um S, não é? do Salazar, e que faziam a saudação nazi, que faziam encontros e que tinham esse culto e esse fascínio pelo nazismo, coisa que eu, devo dizer, nunca mais vi em Portugal e não me consta que vi. Deve ter sido também um momento único. Não é? Claro que havia outros alunos e outras pessoas, não é, que não eram assim. Mas aquele núcleo e aquele grupo, e penso que maioritariamente, embora nem todos fossem nazis, nem assumidos declaradamente nazis, mas penso, a maior parte eram pessoas ligadas ao regime, ou de direita, ou quando muito indiferentes. talvez eu, na altura, eu e mais dois ou três, um deles o Eduardo Prado Coelho, por exemplo, talvez fôssemos assim, os mais voltados para outras coisas.
E nessa altura já queria ser escritor?
Não, de forma nenhuma. Nem sonhava que viria a ser escritor.
O que sonhava para a sua vida? Esse rapaz do Lício Camões.
Eu queria ser um tranquilo advogado.
Tranquilo?
Sim, um pacato advogado, como fui durante alguns anos.
É porque por fora parece mesmo pacato, mas depois basta ler os seus livros para perceber o fervilhar que aí vai.
Bom, isso é um elogio.
É?
Muito obrigado.
O tumulto.
Olha, ainda bem que por fora parece pacato.
Mas então, queria ser um pacato.
Não, mas que, vou lá ver.
Advogado.
Eu fui para o curso de Direito porque entendi, e se calhar mal, que não tinha jeito para a matemática, que não tinha jeito para ciências. O meu pai escrevia também. O meu pai tinha livros, poemas publicados. Eu interessava-me por literatura, tinha amigos com quem conversávamos sobre essas coisas, sobre livros, etc. De maneira que pensei que, enfim, que no, na linha de direito, na linha E, penso eu, que me sentiria mais confortável. Não é que eu tivesse um entusiasmo muito grande, devo dizer-lhe, agora francamente, pela advocacia, não é? E nunca tive. Mas foi aquela via que eu...
Fala disso como quem fala de um modo funcionário de viver, a advocacia.
De certa maneira, pode ser, não é? Pode ser. Mas enfim, quer dizer, uma pessoa tem que ganhar a vida. Não é?
Claro.
Uma pessoa tem que ganhar a vida. E era o meu curso e a minha vocação. A minha profissão e pronto. A escrita apareceu, enfim, devido a circunstâncias um bocado fortuitas. Bem, para já, há um fator a ter em conta, é que eu lia muito. E não só lia muito, falava muito sobre livros. E havia um intercâmbio, não é? De livros e de ideias com outros amigos. Na altura, os jovens frequentavam-se e conversavam sobre estas coisas, pelo menos os da minha geração e do meio que eu frequentava. E depois, houve uma ocasião em que estive ligado, já depois do PREC, estive ligado, enfim, a um grupo, fui convidado para um grupo em que se organizavam revistas temáticas. Mar, a Peste, um grupo que se chamou Os Quatro Elementos Editores, não é? Um combate lá nos quatro elementos da antiga mitologia. E foi aí que eu comecei a publicar um texto, por acaso um texto que mais tarde apareceria no livro Grande Tebas, na Via Mariana, porque foi o meu livro primordial, aquilo que me ocorria e que a certa altura passou a obcecar-me. Houve alturas em que eu estava em reuniões e à socapa, enfim, ia escrevendo trechos do livro Grande Tebas na Via Mariana, enquanto discutia outras coisas. E havia duas personagens que iam descer mascaradas, ainda me recordo qual era a cena em que eu estava na altura a trabalhar. E pronto, fui fazendo de uma maneira um pouco automática. Automática. Uhum. Esse livro tem muito de automatismos também. E também tem muito de juvenilidade ainda. Digamos, é uma espécie de despedida da minha juventude. Mas, e lá voltamos sempre a ele, não é? Andamos sempre, quer dizer, caídos no livro Grande Tebas, na Via Mariana, que não é um livro fácil. Não é? Que não é um livro fácil.
Tem algum livro de que goste especialmente?
Entre os meus.
Uhum. Já falámos duas vezes. Desse, não é? Mas...
Olha, deu-me muito gozo e foi a única vez em que eu sorri, ao escrever. Deu-me muito gozo a escrever os casos do Beco das Sertaneiras. Uhum. E, em dada altura, tive a sensação de que podia indefinidamente ir escrevendo aqueles contos. Também tive a mesma sensação de que podia ir indefinidamente escrevendo com... Este último livro, com as belas em farol.
Velas eróticas.
Sim. Podia continuar e podia ter mais coisas para dizer, mas, em tal altura, assim, uma voz no nariz, basta. Já temos livro, já basta. Não é? E é preciso mudar de pista. mudar para outra coisa.
Tem heróis?
Essa é uma boa pergunta. Agora, na minha idade, não é? Posso dizer-lhe que não. Relativizo todos os heróis, mesmo os heróis da minha juventude.
Quem eram?
Mesmo o Tintim. Mas, não, havia, digamos, lembra-se do Máximo Gorki, do Pavel, não é? Curiosamente, um nome que está associado ao meu nascimento. Meu pai queria que me chamasse Pavel.
Chama-se Mário por alguma razão especial? Algum simbolismo associado?
O meu pai gostou do nome, mas o nome foi alternativo ao nome de Pavel, que era o que estava. Aquele que meu pai tinha pensado. Mas o registro dele não consentiu. Uhum. Não consentiu. E pronto. Era o nome russo. Era o nome russo e era o nome da personagem da mãe do Máximo Gorki. De maneira que fiquei Pavel. Durante muito tempo ainda o meu pai continuou a insistir a chamar-me Pavel, embora não fosse esse o nome que constava do registro. Mas pronto, foi por aí. Portanto, esse foi sem dúvida um dos meus heróis. E depois havia enfim, todos aqueles os heróis míticos, não é? Uhum. Aqueles do Cavaleiro Andante, etc. Na vida real, quer dizer, há pessoas, porque eu tenho uma extrema admiração, geralmente pessoas de resistência, não é? Em Portugal, que foram de uma enorme dedicação, coragem, tenacidade e contribuíram em boa parte para que o país viesse a ser um mundo melhor, não é? E o nosso país viesse a ser um país melhor.
Então é isso que procura num herói, ou é isso que o faz admirar, gostar especialmente de uma pessoa? É a sua contribuição para que o mundo seja outro?
Sim, a sua aposta na dignidade dos homens, a sua aposta num mundo melhor e numa vida melhor. Isso me parece-me importante. Eu hesitaria muito em usar o termo herói. Para mim está sempre muito...
Parece uma palavra excessiva, mas...
Épica. E eu era capaz de não usar fora do contexto literário e da fantasia.
Mas agora pensei num herói grego, Heitor, na Ilíada. Esse é um herói que perde. Ele perde para Aquiles. Desse herói nós gostamos. Porque esse perde. E estamos mais perto dele.
Além de perder, foge. Corre à frente do Aquiles. E não sei já, não me recordo quantas voltas é que dão à cidade de Troia. E também hesita. Mas é herói no sentido grego, porque...
É como se fosse um herói mais humano, não sendo humano.
Pois, mas não
deixa...
Por causa
dessas características, a hesitação...
Sim, sem dúvida.
O medo...
Mas não deixa de estar perto dos deuses, não é? E de estar acima do plano humano. Mas, enfim, na mitologia e nos grandes textos, isso admite-se. Na vida real, não há. Há gente porque nós podemos admirar pelas mais diversas razões, mas são gente, pessoas.
Mas não precisamos muito disso, não precisamos de figuras de referência em quem pensar quando tudo parece desabar.
As minhas figuras de referência são os cientistas... Os arquitetos, os pintores, os artistas, isto é, aqueles que dão a alma a um país. E penso que são esses, e não são outras. Não são nem os futebolistas, nem os políticos, por mais respeito que haja, que possa haver, e admiração por eles. Mas, digamos, os homens em que eu aposto são esses. São os homens das ciências, os homens... das artes, os homens do pensamento, isso sim.
Isso está ligado ao conhecimento, ao saber.
Sim, ao saber e também à transformação do mundo.
Essa parte é uma parte que não consegue dissociar do seu discurso e de quem é. Portanto, no fundo, um agir sobre o mundo.
Sim, de certa maneira. E já que eu vim, já tenho alguma idade, eu posso fazer.
Ora,
gosto
só
de ver os outros fazê-lo.
72, 73?
73.
Hã? 73?
73, sim, sim.
Então, e agora podemos voltar à pergunta inicial, que é: e se tivesse a bondade de me dizer se é feliz, Mário, aos 73?
Na minha concepção de felicidade como ausência de infelicidades, eu posso dizer que tenho muitos momentos em que não há, a infelicidade não está presente. Eu coloco no rol da infelicidade todas estas contrariedades, umas maiores, outras menores, que nos vão acontecendo pela vida fora. Um familiar que de repente adoece, não é? E um insucesso qualquer, não é, que aparece na nossa família. Note que eu tenho 11 pessoas à volta, não é?
11.
A minha família é uma família muito ligada e nós conversamos muito e sentimos, digamos, os êxitos e os inêxitos uns dos outros e partilhamos isso e trocamos isso e sabemos disso todos os dias. De maneira que há sempre coisas a acontecer e quando não são mais coisas, eu fico satisfeito.
Acha que é uma grande sorte terem sido capazes de construir uma família assim?
Aconteceu naturalmente.
Porque isso,
aconteceu naturalmente.
Isso, por exemplo, é uma coisa que muita gente, muitas famílias perseguem. Ter essa união.
Nós interessamos-nos. Esta parte da família mais chegada, não é? Interessamos-nos muito uns pelos outros. Todos os dias eu falo com as minhas filhas, não é? E estou com os meus netos muito frequentemente e faço perguntas. E se calhar sou avô um bocadinho aborrecido, não é? E fazer-se aturo-me com toda a benevolência.
Bom, estamos a terminar. Vamos ouvir a segunda música que trouxe. Somos os Filhos da Madrugada, do Zeca Afonso. Acho que não é muito difícil, depois do que disse sobre agir sobre o mundo, fazer com que o mundo seja outro e melhor, não é muito difícil compreender porque a escolha desta música. Mas queria saber se há alguma nota pessoal associada a esta música e ao Zeca Afonso que queira acrescentar.
Sabe... Eu conheci as músicas do Zé Afonso, eu e outros, do meu tempo, não fui só eu, ainda antes delas aparecerem em disco. Eu ouvi o Zé Afonso cantá-las, pouco depois de serem imaginadas e criadas. Recordo-me de estar num pátio, na Costa da Caparica, com o Zé Afonso sentado, não sei qual era a canção que ele estava a cantar na altura. Era inédita, ainda enganava-se nas letras. Tinha alguém que tinha que lhe pôr sempre um papel na frente com as letras. Como é que é isto? Foi um momento inesquecível. Olha, foi um dos momentos de júbilo, de encantamento e de felicidade. Foi esse, estar com amigos a ouvir aquele homem a cantar ali na nossa frente, a improvisar, a enganar-se e a ser. Enfim. Com a genialidade que podemos associar.
E depois o primeiro romance da sua filha, Ana Margarida de Carvalho, tem esse verso do Maio Maduro Maio, que importa a fúria do mar.
Que importa, exatamente.
Que bonito.
Muito bonito. O livro também é muito bonito.
É assim. Muito obrigada, Mário de Carvalho.
Olha, obrigado eu, que foi uma conversa muito, muito interessante e que correu um instante.
Pois
correu
um instante. Obrigada.
Obrigada.
Filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha
montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, consigo uma montanha. Amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira à proa, minha galera, que a vitória já não espera. Fresca brisa, moira encantada, vira à proa da minha barca.